Olá pessoal, meu nome é Larissa Valeriotti, eu sou psicóloga, ministra de mulheres da Primeira Igreja Batista de Irajá e hoje nós vamos começar uma série de mensagens com o tema Administre suas emoções. Será um tempo muito precioso para mim e para todos vocês, porque nós vamos aprender mais da palavra de Deus e receber ferramentas que podem nos ajudar a administrar nossas emoções e também ser uma ferramenta para o próximo. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer algo que eu sempre faço quando eu começo qualquer coisa. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença, pela sua onipresença, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus que cuida de nós e queremos lhe entregar, Senhor, esse momento nas tuas mãos. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor cuide de cada coração, de cada vida, que o Senhor venha sondar, esquadrinhar, tomar nas tuas mãos todas as nossas emoções e os nossos sentimentos, crendo, Senhor, que para o Senhor não há nada impossível. Abençoa-nos, ó Deus, estenda a tua mão sobre nós. No nome de Jesus, amém e amém. Eu queria ler dois textos da palavra de Deus, um que está em Gênesis, onde tudo começou, que é Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o outro texto está em Gálatas, carta de Gálatas, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Estamos vivendo um tempo diferente, estamos vivendo um tempo de isolamento, de quarentena, e o título de hoje vai ser Administre suas emoções, protegendo a sua saúde emocional. Durante esse tempo, esse período, é comum trazer estresse para as nossas vidas, porque o ser humano, ele é um ser relacional. Nós somos seres que necessitamos de uma interação social, né? E essa interação social faz parte das nossas vidas. E o povo brasileiro, em particular, ele é muito caloroso, ele é hospitaleiro, ele é festivo. Então, com certeza, esse é um momento que está trazendo um certo estresse para todos nós, né? Nós não tivemos tempo de nos adaptar à nova realidade, essa nova sensação que estamos vivendo. Então, nós vamos aprender algumas características, algumas dicas para que a gente possa amenizar esse período. E esses dias eu estava lendo no site do G1 uma pesquisa dizendo que o estresse e a ansiedade, ele abaixa o nosso sistema, ele enfraquece o nosso sistema imunológico, né? Então, toda vez que a gente é bombardeado por estresse, por ansiedade, o nosso sistema imunológico, ele é enfraquecido. E nessa mesma pesquisa dizia que a fé, ela fortalece o nosso sistema imunológico. Então, como é bom a gente ler a palavra de Deus, como é bom ouvir uma pregação, como é bom orar, como é bom saber que nós realmente temos um Deus que cuida de nós. E aí, como que nós podemos evitar todo esse excesso de estresse que nós estamos vivendo, todo esse excesso de ansiedade. Primeiro, nós podemos evitar com excesso de informações, porque isso causa ansiedade. Eu me lembro que certa vez eu estava na casa dos meus pais, passando as férias, e meu pai gosta muito daqueles programas de televisão, jornalístico, que corta pra mim, olha aqui, olha, matou não sei quantos essa semana, aqueles programas bem pesados, né? E antes de nós irmos dormir, a minha filha, que é adolescente, falou pra mim que ela iria levantar bem cedo e fazer caminhada. E eu falei pra ela, não, vamos à tardinha que eu vou com você, afinal nós estamos de férias. Ela, não, eu gosto de manhã. Então eu vou de manhã sozinha. Só que quando eu fui dormir, vinha aquelas imagens daqueles programas jornalísticos e as matérias que vinham na minha mente era a seguinte: adolescente de 17 anos sai para caminhar e é morta e desaparece, porque eu fui bombardeada na minha mente com aquele tipo de notícia. Então nós temos que ter cuidado com o tipo de notícia que nós ouvimos, que nós estamos atentos, porque na verdade nós já temos, nós já sabemos o que nós podemos fazer para evitar ser contaminado. Nós já sabemos que temos que lavar as mãos, nós já sabemos que a gente tem que tirar o sapato quando entra dentro de casa, nós já sabemos que ao sairmos nós temos que usar álcool em gel, não colocar a mão na boca, nariz e olhos. Nós já sabemos disso tudo. Porém, a mídia traz um excesso de informações que não só no programa jornalístico, na TV, mas agora no nosso celular, que entra o tempo todo, né? E a gente vê informações vindo, comparando a Itália, quantos já morreram, quantos que vão morrer, qual é a curva que vai fazer, se vai subir, se vai descer. Isso tudo gera muita ansiedade nas nossas vidas. E essa ansiedade, ela é prejudicial para a nossa saúde emocional. Ela é prejudicial para as nossas vidas. Enquanto esse momento de angústia, que é gerada por esse excesso de informações, ela gera um estado mental que está em alerta constante. Você, de repente, você está tentando se distrair e vem, olha, uma pessoa do seu bairro, na sua rua, já foi contaminada, está perto, está chegando. Então, esse alerta que sobe nas nossas mentes, que é imaginário, que a gente não vê, mas ele está ali. Entenda que esse período de isolamento, ele é um período difícil, ele é um período de estresse, mas que nós podemos amenizar isso. E como que nós podemos fazer? Primeiro, não tenha um comportamento vitimista. Não pense que é só você que está sofrendo, que é só você que está passando por esse momento difícil, mas que você é uma das milhões que estão sofrendo. Existem pessoas que estão com os filhos dentro de casa, sem estudar. Existem mulheres que estão, e maridos que estão sem trabalhar, sem renda. Então, todo o nosso país está sofrendo as consequências desse isolamento, né? Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Mantenha-se ativo. Né? Não é porque você está num isolamento que você vai parar a sua vida. Mantenha-se ativo. Se você pode pegar um solzinho pela manhã, pegue. Se você tem uma varandinha, uma janela, que você pode. Se você tem possibilidade de um quintal, você pega esse solzinho. Você procura se exercitar de alguma forma. De repente, hoje no YouTube tem tantas coisas, né, que a gente pode aproveitar, que pode ser boa para nós. De repente, uma aula de pilates, uma dança, até com louvores mesmo tem, para que você possa se mexer. Porque quando a gente se mexe, é liberado substâncias hormonais que trazem alegria, que trazem conforto, que diminui o estresse. Então, mantenha-se ativo de alguma forma o seu corpo. Outra forma de você estar ativa também é com a sua mente. Então, você pode ler um livro, você pode ler a Bíblia. Às vezes, a gente fala tanto que não tem tempo de ler a Bíblia. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa, a palavra de Deus, que ela nos traz esperança. E é disso que nós estamos precisando nesse momento. Nós estamos precisando ouvir a voz de Deus. Nós estamos precisando de esperança. Esteja um momento a sós com Deus, se ajoelhe, se derrama. Eu, particularmente, eu creio que poderá vir um avivamento que nós tanto pedimos a Deus, tanto oramos, porque as pessoas estão mais sedentas, estão mais disponíveis ao Senhor, elas estão buscando mais ao Senhor, mesmo aquelas que ainda não se converteram, mas que podem ter esse encontro com Deus a partir disso. Se você tem criança em casa, existe coisa melhor do que criança? Brinque com ela, jogue um jogo, faça uma receita. Isso é muito bom. Faça uma programação. Você não vai conseguir estar ativo todos os dias, mas é importante que você não fique prostrado, não fique deitado, não fique ligado na televisão, nos noticiários 24 horas, mas que você consiga equilibrar isso. Se você estiver trabalhando de home office, se programe também e inclua um tempo livre na sua agenda. Isso é muito importante, porque nós precisamos equilibrar o nosso trabalho com a nossa família. E quando nós levamos o trabalho para dentro de casa, nós temos uma dificuldade maior de separar isso. Então, se você estiver trabalhando de home office, tente equilibrar isso. Faça uma agenda, faça um quadrinho, coloque lá na geladeira, onde você tem uma disponibilidade para colocar. E faça isso para que você tenha esse momento para você também, para sua família, e não se jogue somente no trabalho. Terceiro, divirta-se. Faça desse momento um momento único com a sua família. Prepare um jantar, faça algo diferente. Assista um filme, uma série, mas sempre lembre-se, evite aqueles filmes e aquelas séries que vão te deixar para baixo. Sempre tem uma sinopse, né? Então você procura ler, procura indicações, faça devocionais em família, tenha um tempo para sua família, faça um culto doméstico. E pode ser, esse momento pode ser um tempo de muita alegria e refrigério. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que, às vezes, um familiar está distante do Evangelho, está separado, não tem ido à igreja, está afastado de Cristo. E esse momento tem se voltado, porque toda vez que tem um culto online, toda a família se senta e assiste aquele culto online. Quando tem uma live do pastor, a família senta ali e ouve aquela palavra que tem sido refrigério e tem sido renovo para a sua vida. É como nós lemos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que, primeiro, Deus já nos deu esse domínio lá no Éden. Ele já colocou dentro de nós. Ele falou, domínio. Nós fomos criados para dominar. Às vezes eu escuto tantas pessoas dizendo, ai, mas é mais forte do que eu. Ai, mas eu não consigo me controlar. E aí em Gálatas nós lemos que o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria. E por último, é o domínio próprio. Ore para que o Senhor lhe dê domínio próprio para vencer, às vezes, a raiva, a hora que você fica irritado, a hora que você está com um familiar que está irritado, para que Deus te abençoe e esse tempo seja um tempo de bênçãos sem medidas na sua vida. Uma outra coisa, não se preocupa com o dia de amanhã. Durante as nossas mensagens, nós vamos falar. A próxima mensagem vai ser sobre o medo. e depois nós vamos falar sobre ansiedade. Então não se preocupe com o dia de amanhã, porque o Senhor já está cuidando de tudo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e eu te espero na próxima semana para que nós continuemos esse estudo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Coloque a mão no teu coração. Senhor, cada um de nós sabemos, ó Pai, aquilo que nós temos que dominar entre nós, entre os nossos sentimentos, entre as nossas emoções, e nós queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão sobre nós e nos dê domínio próprio, nos dê, Senhor, através do teu Espírito, Senhor, aquilo que nós não conseguimos sozinhas, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, que ouve as nossas orações e que tem cuidado de nós. Senhor, quero lhe pedir que aquele que está triste, que o Senhor derrame um bálsamo de alegria. Senhor, eu quero lhe pedir sobre aquele, ó Pai, que está preocupado, que o Senhor derrame a paz. E eu quero lhe pedir, Senhor, que aquele, Senhor, que está em desespero, que o Senhor estenda a tua mão sobre o teu coração, que não seja mais a nossa mão, mas que seja a mão do Senhor, e coloque sobre nós, ó Pai, tudo aquilo que vem de ti: paz, alegria, mansidão, bondade, fidelidade e amor. Senhor, nós precisamos de ti, porque sem ti, Senhor, nós nada podemos. Obrigada pela tua presença mais uma vez, pelo teu cuidado. No nome de Jesus. Amém e amém. Espero vocês na nossa próxima mensagem. Que Deus abençoe a sua vida.